Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 235, A Imensidade do Invisível. Para situar, né, quem esqueceu, quem está ouvindo agora, nós estamos fazendo uma série de todo o Livro dos Espíritos. Já foi feita a primeira parte, já foram feitas os 8 capítulos da segunda parte e hoje nós estamos iniciando o 9º capítulo. O Livro dos Espíritos, ele possui, segundo a própria definição de Kardec, né, a classificação de Kardec, 4 grandes partes. A primeira são as causas primeiras, que vai falar, né, de Deus e da criação. A segunda parte vai tocar no mundo espírita ou dos espíritos, né, um tema gigantesco. A terceira parte são as leis morais, né, é a parte psicológica do Livro dos Espíritos, é o funcionamento íntimo do ser humano, principalmente a sua relação com os outros seres humanos, e a quarta parte das esperanças e consolações. Sem mais adiamento, comecemos. Nós vamos trabalhar nesse capítulo um poema do grande e interessantíssimo poeta Augusto dos Anjos, né, que tem um estilo muito peculiar. Eu acho que se a gente tivesse que escolher apenas um poeta desencarnado para provar a imortalidade através do estilo poético, na minha opinião, seria Augusto dos Anjos. Porque o estilo dele é totalmente diferente de tudo aquilo que a gente chama de poesia, né? Vocês vão ver aqui que o poema dele é bem diferente e mantém o estilo dele quando encarnado, né? Para quem não sabe ou para quem não lembra, Augusto dos Anjos foi brasileiro, nasceu na Paraíba, né? Durante um certo tempo foi professor do Colégio Dom Pedro II, né, um colégio mais famoso da história do Brasil, né, que o grande imperador Dom Pedro II cuidava com muito carinho, sempre quando tinha tempo ia lá dar aula, queria saber o que, é que os professores estavam ensinando, etc, etc. E o próprio imperador dizia que se ele pudesse, ele se tornaria professor e largava o resto. É um espírito muito peculiar e um grande sábio, né? Talvez um dos maiores que já nasceu no nosso querido Brasil. Enfim, ele escreveu apenas um livro, né, com um estilo bem peculiar, chamado Eu. Ok, vamos usar esse poema que está no livro Parnaso de Alentúmulo, psicografado, né, ainda na juventude, por Francisco Cândido Xavier. Né? Uma prova a mais que jovem nenhum, pessoa nenhuma na idade dele teria capacidade de escrever todos esses poemas. Não existe isso na história da humanidade, a não ser quando é mediunidade. Bem, é um poema muito peculiar, então eu vou estar aí para vocês lerem todo, eu vou trabalhar nesse programa só a primeira estrofe, são 7. Hoje a gente vai trabalhar a primeira. Não por acaso, né, o nome do poema é Na Imensidade. A gente pegou esse nome para dar título, né, para inspirar o título do nosso Nova Geração. Na primeira estrofe diz o poeta: alma humana, tu que dormes entre os grandes colossos desconformes da carne, essa voraz liberticida. Desse teu escafandro de albuminas, em tua mesquinhez não imaginas a intensidade esplêndida da vida. Já tem muita coisa, eu vou ler mais uma vez, vamos tentar entender. Alma humana, tu que dormes entre os grandes colossos desconformes da tua carne, essa voraz liberticida. Desse teu escafandro de albuminas, em tua mesquinhez não imaginas a intensidade esplêndida da vida. Vamos agora tentar entender. Bem, o poeta começa com uma aclamação, com um grito de alerta. O que é que ele está dizendo? Alma humana, tu que dormes. Então ele está falando de nós. E até uma redundância mais necessária na poesia. Alma humana. Né? A alma é o espírito encarnado. Então ele está falando com a humanidade. Mas ele reforça, porque ele vai reforçar justamente porque isso faz todo o sentido na estrofe. Alma humana, tu que dormes. Dormes como? Dormes onde? Que dormir é esse que ele se refere? Ele não está falando da soneca, ele não está falando do sono fisiológico. Dorme como? Entre os grandes colossos desconformes. Confundiu agora tudo. O que é que ele está falando? Agora ele vai explicar. Da carne. Nós estamos dormindo, né? Nesse colosso desconforme, nessa coisa grande, imensa da carne. Então, nós estamos dormindo na carne. O que é o dormir aqui? Nós estamos num estado de pouca consciência. Né? Você está falando com alguém, a pessoa não está ouvindo, está distraída, não está captando. O que é que você diz? Está dormindo? Então, nós estamos envolto em colosso, em coisas imensas feitas de carne. E isso oblitera, isso impede a nossa percepção. E ele vai dizer agora, ele vai classificar a carne. Da carne, essa voraz liberticida. O que é uma liberticida? O que é algo liberticida? É algo que atenta, que busca matar a liberdade, que reduz a liberdade, que cerceia, que limita. Então, nós somos seres dormentes, nós somos seres que dormem porque nós estamos envoltos da carne. E a carne, símbolo aqui do nosso corpo, do mundo material, ela mata, ela limita a nossa liberdade. Vamos ver agora se faz mais sentido. Alma humana, tu que dormes, entre os grandes colossos desconformes, colossos da carne, essa voraz liberticida, desse teu escafandro de albuminas. Escafandro de albuminas, o que é isso? Escafandro é aquela roupa antiga que os mergulhadores usavam. É uma roupa que parece hoje, a gente pode dizer que parece, o que a gente poderia hoje ter como escafandro, é uma roupa de astronauta. Quando nós começamos a explorar o fundo do mar, as roupas não eram essas de hoje, eram roupas parecidas com a dos astronautas, né? Um capacete imenso, uma roupa que limitava profundamente os movimentos. Só que o nosso escafandro é de quê? De albumina. O que é albumina? Proteína. Ele está usando palavras diferentes que têm o mesmo núcleo de significado. É escafandro de proteína, é um escafandro de carne, é a roupa de carne. Agora vamos para encerrar. Alma humana, tu que dorme, dormes entre os grandes colossos desconformes, da carne, essa voraz liberticida. Em tua mesquinhez não imaginas a intensidade esplêndida da vida. O que ele está dizendo com tudo isso? Que nós, espíritos encarnados, envolto num corpo de carne, bloqueados com a nossa liberdade profundamente limitada com um corpo de carne, portanto, na nossa percepção mesquinha, em nossa mesquinhez, em nossa compreensão mesquinha da vida, porque a gente está envolto num colosso de carne, nós sequer conseguimos imaginar a intensidade esplêndida da vida. Essa é a primeira estrofe. No próximo programa a gente vai para a segunda. Se você quiser, já está aí para você ler. O que é que isso tem a ver com o tema? Só tudo, porque a gente não imagina sequer o que acontece ao nosso redor. Kardec vai perguntar, né? Estamos aqui, obviamente, no capítulo 9, no item 1, questão 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Eles veem o que fazemos? Olha que pergunta interessante. O que é que os espíritos respondem? Sim, podem vê-lo, já que estás constantemente rodeado por eles. Nós imaginamos isso? A maioria de nós da Terra se assusta com essa informação. Então, parece que o poeta tem razão. Nós não imaginamos, nós não temos nem, sabe, as informações mais básicas do que a vida espiritual nos chocam, nos assustam. Por isso, tantos espíritas têm medo do espiritismo. Está explicado. Porque nos assusta a gente levar a sério o espiritismo. Porque são informações para nossa mesquinhez muito impactante. Levar a sério isso aqui é impactante demais. Ah, então quer dizer que onde eu estou, os espíritos estão me vendo? Sim. E a minha privacidade? Não sei. Não existe, meu filho. Nesse aspecto. Ah, mas então quando eu estou nu no banheiro, tem espírito lá? Depende. Se você for uma pessoa que se respeita, você vai ter uma vibração e amigos espirituais que fazem a sua privacidade ser respeitada. Se você não se respeita, vai ter uma multidão lá zombando de você. Então, os espíritos veem tudo. Agora, continua a mesma resposta. Cada um, só vê as coisas para as quais dirigem a sua atenção. Óbvio. Né? Um espírito superior não vai querer saber se você tem celulite, não vai querer saber como é que está a sua pele, não vai querer saber, isso é ridículo. Né? Então, cada um vê aquilo que interessa. Pois cada um vê as coisas em que dirige sua atenção, pois as que lhe são indiferentes, ele não se ocupa delas. Né? Então, não é, todo mundo faz tudo o que quer no mundo espiritual, não. Mas em todo campo existem espíritos. Na sua sala de aula tem uma multidão de espíritos. No seu trabalho tem uma multidão de espíritos. No trânsito tem mais espírito desencarnado do que encarnado. Nas reuniões de família tem mais espírito desencarnado do que encarnado. A maioria de nós não leva isso a sério. É algo que a gente precisa pensar. Porque somente pensando a gente vai poder, se quiser, se não quiser, fica no meio dos levianos, assumir uma postura de atrair espíritos bons e sérios para o nosso convívio. Ah, mas fulano não acredita, sim. Se eu não acreditar que existe o ar, vai deixar de existir? Eu vou deixar de respirar? O ar vai deixar de tocar no meu corpo? Eu acho que não. Então, isso aqui, essa informação é a mínima da mínima e já sei que choca muita gente. Né? O poema explica isso aí. Agora vamos só para mais uma questão e a gente vai começar a trabalhá-la. Nós não vamos nem esgotá-la, porque essa é mais séria ainda. 457. Olha a pergunta de Kardec. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Quer dizer, uma coisa é o espírito me acompanhar e saber tudo que eu estou fazendo. Ele sabe o que eu estou falando, ele sabe como eu estou agindo, ele sabe como eu estou tratando as pessoas, ele sabe como eu... Isso é uma coisa. Ok. Agora Kardec vai pegar pesado. Ok, ele me vê como um encarnado vê. Ok. Entendi. Ele sabe o que eu penso? Os espíritos sabem o que eu penso? Resposta: frequentemente. Agora, olha o pior. Conhecem os que desejariais esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser escondidos. Kardec agora vai enfiar o dedo na ferida. Aí Kardec achou pouco, botou aqui um item A. Como que diz assim? Deixa eu ver se eu entendi direito o que vocês estão dizendo. Desta forma, né, pelo que vocês estão dizendo aí, seria mais fácil esconder algo de uma pessoa viva, encarnada, do que esconder dessa mesma pessoa depois que ela é morta? Kardec não está falando... Ó, Kardec está pegando a mesma pessoa, quer dizer, então, pelo que vocês estão dizendo, é mais fácil eu enganar alguém, eu esconder algo de alguém que está encarnado, do que dessa mesma pessoa quando ela desencarnar? Resposta impiedosa, direta, sem conversinha fiada. Certamente, com toda certeza, não duvide disso. E aí os espíritos agora acabam de... Desculpa o termo, de lascar quem estava achando que escondia as coisas. Quando vos julgais bem ocultos, tende frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos vê. O sujeito está lá fazendo coisa errada, né? Não tem ninguém aqui e tal. Tem 200 espíritos olhando para ele, tem 60 pessoas assistindo a brincadeira dele. Não, isso aqui ninguém vai saber nunca, né? Isso aqui eu vou botar no meu bolso. Ninguém vai saber nunca. Ok. São informações difíceis. Eu sei que são. Não é fácil, não é brincadeira a gente aceitar esse fato. Eu estou enganando alguém agora. Quando essa pessoa desencarnar, ela vai ver que ela foi enganada por mim. Olha que interessante. Não, fulano não está sabendo o que eu estou fazendo. Então não tem problema, ele não está sabendo. Ele não está sabendo agora, mas não tem a menor dúvida, ele vai saber. Vai saber. Não há como, se for algo minimamente relevante, você esconder dele. Claro, se ele desencarnar, vai descobrir se você um dia pegou a caneta dele e botou no bolso, né? Pelo amor de Deus. Como os espíritos falam, aquilo que lhe interessa. Agora, você é amigo, você conhece, você traiu, você mentiu, você falou mal, pode ter certeza, ele vai saber. Ele vai saber. Ele o espírito encarnado, ele ou ela, né? O homem ou a mulher. Então, isso é muito importante. Né? É importante a gente começar a entender, porque nós vamos viver essa experiência. Tanto encarnado e principalmente desencarnado. Ao desencarnar, as pessoas da nossa relação próxima vão saber exatamente o que nós pensamos e fizemos. E nós vamos saber o que elas pensaram e fizeram. E às vezes isso é feito em público. Se reúnem grupos que têm mais ou menos os mesmos acertos e erros e é mostrado numa tela, né? Assim, mais ou menos Netflix. Vamos ver agora a série da vida do fulano. Clica no episódio tal. Estou usando Netflix para brincar, porque isso era feito, está no meu livro Memória do Suicida. Não existia nem Netflix, não existia nem internet, mal existia televisão e cinema. Está lá relatando que os espíritos faziam isso. Então não se preocupe, vai ter a série da sua encarnação. E você vai assistir com um grupo de espíritos vinculado àquele episódio. Episódio um ano, infância. Quem é que está envolvido? Fulano. Chama, vamos assistir junto. Assuntos centrais dos meus 7 anos de idade. Quem está envolvido? A, B, C, D, F, G, H. Traz todo mundo, vamos assistir junto. Ah, mas vai ser constrangedor. Não, meu amigo, não vai ser constrangedor, não. Para quem fez o mal, vai ser aterrador. Os espíritos saem vomitando e babando e vão internados para as enfermarias depois dessas sessões. Muitas vezes. E mesmo assim não escapam. Então, observe que lidar com o Espiritismo, como coloca Kardec, é lidar com a verdade. Não é distração. Estamos falando de fatos. E agora vou viver perturbado? Não. Viva com a verdade. Assuma seus erros. Tudo o que foi feito, foi feito. E a partir de agora, pense bem. Porque o que você acha que está fazendo escondido vai ser projetado numa tela de cinema 3D e todos os interessados vão ver. E talvez não seja só uma vez. Né? E é interessante porque isso acontece. Em outro momento a gente vai trabalhar experiências que provam que isso é uma verdade. Tem muita pesquisa científica séria sobre isso. E muita pesquisa também, e científica não espírita, além do espiritismo. Porque hoje no espiritismo, para nossa tristeza, nós praticamente não fazemos ciência. A gente ainda tem, graças a Deus, alguns relatos mediúnicos sérios. Esperamos que a nova geração mude isso. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado, amigos e amigas. Vamos para a nossa segunda parte. Que a paz do Cristo nos envolva a todos. Em sua misericórdia verdadeira, com sua compreensão profunda de todas as nossas dores. Compreensão que gera conforto e sustento para as árduas lutas da matéria. Meus filhos, não temam a verdade. Aprendam a tornarem-se humildes diante dela. Todos nós vemos tudo o que vocês fazem, tudo o que vocês pensam. E ainda assim, nós vos amamos imensamente. Não é por causa de vossa inferioridade que nos afastaremos. Apenas pedimos uma única coisa, filhos e filhas. Melhorem-se. Se tem pensamento sensual, não se mate por isso. Eduque-se. Faça uma prece e diga: como eu faço para ter menos pensamento sensual? E vá se educando, vá buscando inspiração, pense no Cristo, peça ajuda, anjo guardião. Se tem muito ódio, se tem muita inveja, não se torture por isso, apenas diga: bem, estou neste patamar evolutivo, não preciso mentir, não preciso ser cínico. Preciso é melhorar. Como faço para melhorar? Dedique-se a isso, com prece, com reconhecimento. Quantos pensamentos infelizes tive hoje? Anote e vá se perguntando: como eu faço para melhorar? Busca amparo espiritual. E pensa: ah, quando eu estiver vendo meus erros, eu quero ter a sensação honesta, íntima de: estou errando, mas estou errando menos. Ah, no ano de 2019 errei muito. No ano de 2020 também. Mas errei menos. Esse é um projeto sério que o Cristo quer ver instalado em vossas mentes e em vossos corações. Não queremos fabricar santos em 30 segundos. Queremos um empenho bonito de vocês. Não interessam a situação espiritual que vocês estão. Todos já têm o amor do Cristo. Todos já têm as nossas vibrações de amizade. Mas pedimos, precisamos mesmo que vocês façam esse esforço para conseguirmos estar mais próximos. Portanto, filhos, quando o Cristo diz: a verdade vos libertará, ele fala uma verdade amorosa. Não é: a verdade vos condenará, a verdade vos esmagará. Não. A verdade liberta, porque a verdade inclui a compreensão amorosa. A verdade é a seguinte: o Cristo vos ama como você é hoje. E por amar você como você é hoje, ele quer que você cresça espiritualmente para que você seja mais feliz. O Cristo não quer que você evolua para ele te aceitar. Ele já te aceita com todos os crimes que você comete diariamente contra a lei de Deus. O Cristo quer que você evolua para você sentir paz profunda, para você ter mais harmonia, para você não precisar passar por angústia, por desespero. Então, quando você sabe disso, você sente mais paz. Não interessa. Se você matar alguém hoje, o Cristo continua te amando. Ele só vai ficar triste, porque ele vai dizer, vai demorar ainda mais para ele sentir a felicidade que eu quero tanto que ele sinta. O Cristo é o Espírito que mais te ama. Você está usufruindo uma coisa maravilhosa. Qual é o teu desejo? Ah, eu queria que aquela pessoa que eu amo estivesse aqui. Eu queria que a pessoa que eu amo sentisse isso. O Cristo é este Espírito que nos ama. O Cristo é esse amor em pessoa. Então, o que Ele quer? Não quer condenar. Ah, você pensa isso, você pensa aquilo. Não. Ele já ama. Ele quer que você seja feliz. Por isso, diz o Mestre, meu fardo é leve. Eu quero aliviar você. Não se trata de você fazer algo para eu te amar. Eu já te amo. Eu apenas quero, porque te amo, que você seja plenamente feliz. Portanto, filhos, nunca temam que o Cristo te condene por teus pensamentos e sentimentos. Não temam que vossos anjos guardiões deixem de te amar. Eduque-se e eles farão tudo, tudo, para que você alcance a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, porque eles já te amam. E esse amor é inabalável. Que vocês fiquem em paz. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.